Começando mais um episódio do Três Lados da Corrida, eu sou Ricardo Hirsch e estou com Rodrigo Roenis, Danilo Balu e o tema de hoje será mitos, mandingas, conto do vigário, o conto do abacate sem caroço, a uva sem caroço já tem, mas coisas que já foram passadas para vocês e que a gente vê que continua sendo passada adiante e que muitos de nós já caímos aí no conto do vigário. Já caiu algum desses, Balu, ou não? Que a gente vai falar, a gente falou bastante, mas já caiu algum ou não?
A gente fez uma lista aqui, eu acho, dessa lista. Eu caí uns 90%, eu acho.
E você errou?
Ah, não tem como. Quando a gente tá começando, isso daí é quase que via de regra.
Eu acho que na época que a gente começou era muito mais fácil, né?
E muito
cair nesse conto, né?
Não, e muito menos, considerando a quantidade de produtos do que se tem hoje.
Ah, sim. Mas eu acho que a falta de informação, não é a informação só positiva. Eu acho que até a informação de venda, de ilusão, né? Que aquilo pode te ajudar ou pode te fazer performar melhor.
Vai te proteger.
Vai te proteger, exatamente. Acho que esse tipo de coisa, acho que a gente tinha um pouco menos do que na nossa época, além de menos produtos que possam englobar isso aí.
É que o mercado faz hoje... Isso é tática pura do mercado, que te coloca medo, né? Ele fala assim, ó... Se não fizer isso, vai se machucar. Se não fizer isso, não vai dar certo. Então ele fica. Ele cria dificuldade para vender a facilidade. Então a corrida, que é o gesto esportivo mais natural, mais simples do ser humano, eles ficam colocando todo. Não, tem que ser desse jeito, não pode ser daquele. Por quê? Porque daí você precisa ter um especialista te vendendo o produto.
Eu acho que é exatamente isso. As pessoas hoje, elas vão muito mais em cima do que se está na vitrine, né? Então. O apelo comercial do produto, em cima, obviamente, de quem depende da venda desse negócio, faz a venda desse negócio, e literalmente o apelo de marketing, né? A pessoa acredita que aquilo vai resolver a situação...
Pode resolver um problema, pode deixar ele performar melhor,
enfim. E não importa o produto. Quando o produto está em evidência, seja um produto dentro da área de nutrição, seja um acessório de corrida, seja um tênis, o produto está muito em evidência, a pessoa, às vezes, ela nem raciocina. Ela acredita piamente que aquilo vai fazer diferença para ela.
Eu vi um dia no seu stories, Balu, e as pessoas acabam perguntando muito. Eu vi também a mesma pergunta sendo feita para o Thiago Vinhal, triatleta, que eles perguntando, poxa, nadar ajuda a correr? Né? A gente ouve muito isso. Óbvio, qualquer atividade aeróbica pode ajudar outra atividade aeróbica. Né? Na parte do trabalho aeróbico vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Mas não dá pra gente acreditar que nadando você vai correr melhor,
eu
né?
Juro, eu não entendo essa obsessão das pessoas de nadar pra melhorar a corrida. Tem uma enorme dificuldade. Até entendo a pessoa que pedale querendo melhorar a corrida ou vice-versa. Mas a natação não consigo ver nenhuma lógica. A natação, o cara tá deitado num ambiente não natural, sem a questão da gravidade, fazendo um gesto nada específico. Como isso vai ajudar a corrida, gente? Tem que ter muita fé para achar que a natação vai ajudar a corrida.
A frase do Balu, felicidade começa com fé.
Fé, né? Então basta você ir na aula de natação, ver os caras correndo tudo torto, devagar. Por que você acha que aquilo ali... Por que você acha que você vai correr rápido nadando se os nadadores não correm rápido? É surreal essa lógica.
O que eu acho que ele pode ajudar, a natação pode ajudar na parte aeróbia.
Vai dar um condicionamento físico geral.
Vai dar um condicionamento físico geral, muitas vezes você faz uma série.
Zumba também, cara. Se fizer uma aula de 2 horas de zumba, você também vai melhorar o aeróbio. E ninguém sugere fazer dançar zumba pra melhorar a corrida.
Ó, Davi, fica o recado aí, hein, Davi. Vamos dançar zumba aí, entendeu? Vamos abrir o mercado, zumba pra corrida. Tá? Esse é o que liga. Então, acho que na dúvida, faz aquilo que o Balu fala. Você já viu algum queniano nadando? Algum etíope nadando? Acho que não, né? Acho que para correr melhor, acho que você tem que, de fato...
Correr,
né? É o princípio básico da especificidade e do treinamento. Carboload. Vocês praticaram, praticam, usam...
Que é todo mundo, né? Que fez.
Eu já caí muito nesse conto.
Muito. Eu recebi esses dias um cara perguntando assim, 5 quilômetros. Ou seja, a propaganda do mercado é tão grande que instigou nas pessoas a necessidade de você comer carboidrato até antes de provas de 5 quilômetros. Eu acho que tem um ritual no sentido social, de você, vai ter um... vamos jantar todo mundo junto amanhã, vai ter uma prova de 10 quilômetros, uma meia maratona... a gente chama, obviamente, você fala jantar de massas, né? Mas é muito mais uma questão social, de juntar o grupo e tudo mais. Agora, o carboload em provas de 5, 10 ou mesmo meia maratona, você fala, meu, Não, né, cara?
Calma, né?
Calma, né? Calma, mas todo mundo já caiu.
É, eu caí bastante. O Rodrigo tá dando risada. Tá caindo
não.
ainda.
Maratona.
Se entregou.
Maratona que eu já fiz no sábado à noite, eu ficava louco atrás de um espoleto. Só que quando não tinha espoleto, vai no Bob's mesmo.
Milkshake tem muito açúcar, carboidrato.
É isso aí, meu. 3 milkshakes pra dentro já equivale a um prato de massa.
Eu costumo falar que isso é desculpa de gordo, cara. O cara ele precisa ter algum motivo pra ir lá comer um macarrão, comer pizza.
É o alvará,
então,
né? Então, alvará.
Então, na verdade, a pessoa fica arranjando desculpa pra fazer aquilo que ela sabe que, no fundo, ela sabe que é errado.
É, eu já caí no conto de carboload, assim, mais assustador, e não era só na noite anterior, era a minha alimentação...
Sim, quando eu trabalhei no
ela era 95% carboidrato.
Eu trabalhei no Ironman de Porto Seguro, 2000, acho
2000.
Que... 2000,
foi o último ano.
Isso. É, pô, no café da manhã, eu tava no hotel lá com os atletas, pessoal, amador, tá amador lento, né? Amador rápido, amador lento, o café da manhã era macarrão puro.
Assim, eu já fiz isso.
Gente, pra quê? Eu tenho um amigo, jogador profissional de futebol.
Bom que era a mesma época que eu fiz isso, tá? Meu, foi 2001, foi no ano seguinte, meu primeiro Ironman. Deu errado, mas muito. É, assim.
Sim, vai dar errado. Eu tenho lá onde eu treino, tem sempre jogadores, porque o Léo é jogador profissional, então sempre tem uns amigos que ainda jogam e vão lá treinar com ele. Um deles, não vou falar o clube e tal, ele, clube famoso. Ele falou que quando tem jogo de domingo às 11 da manhã, diz que a nutricionista obriga o café da manhã ser macarrão. E aí ele falou, a nutricionista fala isso porque ela nunca jogou bola na vida dela. Porque você vai comer macarrão, ou você come macarrão antes do jogo, ou você joga. Ele sempre fala isso, daí ele falou assim, tem que ficar dando migué. Porque ela entra lá com aquela teoria safada da faculdade de nutrição, dá macarrão 9 da manhã para um atleta. Aí ele finge que come, ele fala assim, não vou comer macarrão, porque não tem como jogar bola daqui a pouco no sol, né, intensidade de alta, um esporte de altíssima intensidade. Porque tem na cabeça que ou é carboload ou vai perder.
É, e quando você acumula ali o carboidrato, para quem vai fazer em prova curta ainda, é totalmente desnecessário, né, Balu? Porque o quanto você vai precisar de glicogênio ali para usar como fonte de energia, você já tem com mínimo, né?
Isso.
O básico, você comer meia batata, você já tem o suficiente para largar.
Na corrida, a única prova que o nosso corpo não entrega todo o glicogênio por toda a distância ou tempo de prova é a maratona. Maratona, sim. Ah, então você vai fazer assim?
Ou quem corre uma meia para 2 horas e meia, isso. Mais tempo, assim. Daí isso. Sim, você vai precisar
muito tempo. Agora, as distâncias menores ou as pessoas não tão lentas na meia maratona, o que o corpo tem... Ele entrega o suficiente para a prova. Então não faz o menor sentido.
É, isso daí acho que entra até num outro conto que existe, que é o uso, às vezes, excessivo ou desnecessário do carbogel.
Isso, que é...
Né? Que é prova de 5 e 10 quilômetros.
Cara, você falou do seu primeiro Iron. Falou da minha primeira maratona? Não, da primeira não. Da minha terceira maratona, que foi, realmente estava treinada. A primeira não estava treinada. A segunda... Fiz meus erros na terceira, levei 7 sachês de gel. 7. Porque meu professor, que não corre, falava que tinha que ser assim. Né? E aí você acredita, né? O papel aceita qualquer coisa, acreditei na papelada dele. Eram 7, cara. Eu parei no terceiro gel. Não descia mais. Tava correndo rápido, aí eu era gel, eu corria rápido, era um outro. Falei, meu, joguei. Primeiro. Cesto de lixo, joguei 3. Falei, vou guardar um quarto aqui, né? Só pra... Né,
vai que...
Mas, cara, não tem condições. Por quê? Porque nessa ideia de... Ah, já vi uma vez no laboratório da faculdade que estudei, fazendo um vídeo bizarro falando que pra usar a rapadura em níveis de até 90 gramas de carboidrato por hora. Isso só fala isso quem nunca correu na vida. Tenta você, o Ricardo, correr uma hora 90 gramas de carboidrato que tem que vir junto acompanhado de água, né? Não dá, cara. Não tem como.
E eu acho que são duas situações nesse sentido. Eu já vi pessoas acreditando, mesmo prova curta, né? Aquilo que a gente falou, às vezes uma prova de 5, 10 quilômetros, a pessoa aí com 5 sachês, ou 4 que seja, mas fora da realidade para a distância. E às vezes a pessoa acreditar que o gel com a alta concentração de cafeína vai fazer com que ela performe melhor numa prova curta, ou que seja prova longa.
A pessoa tem essa ideia de que tomar o carbogel ela vai performar melhor, né? Às vezes quando...
Não é, eu falo, sabe para que eu falo, Balu? O carbogel não é o espinafre do Popeye.
Não é, exatamente.
Não é, ele não vai transformar você num leão.
Aquela foto padrão hoje de rede social, véspera de prova, né? Põe lá na cama o uniforme, tira a foto. Uma vez eu vi uma foto de um colega. O colega assim, distante, né? É, antes de uma maratona, eu falei, cara, o cara vai ganhar além de uma medalha, vai ganhar o diabetes, cara. Porque era um tanto carbogel para uns 40 anos. Eu falei, não, esse cara vai terminar a prova com medalha e diabético, cara. Porque a pessoa tem essa dependência, achando que é isso mesmo que você falou, que é igual o Popeye.
É, e o que é, depois a gente vai fazer um episódio falando disso, do carbogel. Mas o que é importante saber é que, assim, se você é uma pessoa que tem uma massa muscular gigantesca e você corre rápido, pode ser que você precise um pouco mais de carboidrato, porque você ainda vai ter onde estocar isso daí. Agora, você pega uma pessoa como eu, que chega para uma prova pesando 62 quilos, sem massa muscular praticamente, muito pouco, eu não tenho onde estocar isso. Esse carboidrato vai me se transformar numa diarreia daquelas. E assim, e vai acabar estragando. Não vai adiantar nada, não é isso, Balu?
Não, e fala que você vai ter que tomar o gel com a água, pô. Tá, tem toda a questão de
respirar.
Respiração,
só, só você sair do estado de equilíbrio, né? Que a gente busca numa prova dessa. Porque você põe intensidade, mas você busca um estado, principalmente prova longa. Um estado de equilíbrio fisiológico, né? Tudo, de respiração, de consumo de energia e tudo mais. Na hora que você põe pra dentro, você muda tudo, né?
Eu não sei vocês, mas toda vez que eu vou tomar o gel, esse ano acho que eu tô invicto pra gel. É verdade. Cara, é trampo você tomar gel quando você tá correndo rápido, cara. Porque você tem que. Não, é sério, você tem que fazer um cálculo ali, né? Porque você não respira, né? São duas vias, então você foi
na boca. Tem hora que você põe na boca e fica com a boca aberta. Daí você fica.
É, aí eu vou agora.
Aí vou um pouquinho de gel,
aí
assim.
É surreal. Daí eu vejo as pessoas. Se eu tenho trampo tomando um, quando eu vejo a pessoa com quatro sachês, eu falo, caramba, cara, como o cara vai tomar esses quatro? Tem que correr muito devagar, cara. E quem corre devagar não precisa de gel.
É. Que mais? Que mais que tem?
Meias, né?
Meias?
Não, tecidos?
Não, podemos pensar em meias. Que envolve tudo, acho, né? Meia própria pra corrida.
Canelito,
essas coisas todas. E aí?
Não, eu tava discutindo esses dias lá na Etiópia com os brasileiros. Eu falei que eu. Primeiro que as minhas meias são. Eu nunca comprei meia desde que eu saí da ASICS. Então eu tenho meias desde 2014, cara. São as mesmas meias. Eu não tenho vergonha de falar isso. E eu nunca comprei meia esportiva. Nunca comprei meia. Ou a meia ou aquela Lupo, aquela...
Decathlon, cara. Sim, custa R$6.
Então, eu comprei a Decathlon, tá fechada até hoje.
Já que não tem patrocínio, hein?
Eu comprei, sei lá, R$19, 6 meses, até hoje em casa da Decathlon preta lá guardada, pra quando acabarem as da Ace, que eu uso desde 2014. Eu não comprei, porque eu pego uma meia esportiva, sei lá, R$40. Eu falei, não, eu compro da Lupo lá, um pacote com 6, pago R$9, de algodão. Então, as minhas meias são assim,
cê, né? Você usa meia, mas você já usa...
Só de algodão.
Você consegue usar de aquela que eles falam que é de corrida, aquela mais
fininha? Sim, uso. Acho que meu pé fica sambando dentro do tênis, mas eu uso, não tem problema. Daí eu descobri que lá na Etiópia, os que estavam comigo também falaram, não, meia só rústica, só Lupo.
Eu também não consigo usar essas teóricas de corrida, não. Primeiro que eu acho que isso é um samba.
Samba demais,
e queima. Pra mim, queima a minha planta do pé.
E é uma condição contrária. Existem pessoas que esse tipo de meia, que é aquela com a fibra de poliamida mais sintética, acaba gerando muito mais bolha do que uma meia de algodão. A pessoa, ela tem que entender as duas situações. Porra, o algodão funciona bem, não precisa mudar a regra.
É isso.
Tá funcionando, tá entregando. Não tá funcionando, faz um
e
teste.
E a outra meia dá um chulé, hein?
Com a fibra de poliamida.
Porque como é sintético, ele absorve muito o cheiro, né? A meia. E daí o tênis pega isso daí e fica, a coisa fica feia.
Não,
né?
E assim, eu comprava... É que hoje, obviamente, a gente já nem encontra. Mas a época das feirinhas em prova, que pô, o Teru vendia... o Wagner vendia,
Gilson vendia.
Então a gente tá falando de meia que a gente comprava ali, putz, 3 por, sei lá, R$10 na época.
É isso.
Comprar umas meias assim. Mas uma vez eu vi o Rodrigo correndo com uma meia de compressão do Super-Homem, cara.
Essa você pode buscar qualquer registro que não vai achar.
Ele pode correr até de sunga florida do Havaiana, mas a meia do Super-Homem não. Agora, meia de compressão, vocês já caíram no... Eu já corri, confesso que, putz, durante a corrida eu acho ela horrível, cara. Me esquenta, eu não sinto, não vou nem falar sobre os benefícios, porque não é uma coisa que também é sensitiva, né? Não dá pra ser. O que quem vende as meias de compressão oferecem é que ajuda a danificar um pouquinho menos e no ciclo venoso do sangue e tudo mais.
Como eles já viram que não funciona, você vai descobrir novas funções. Uma delas, que eu acho que aqui funciona mesmo, é correr em trilha. Né? Pô, eu quando corro em trilha, essa perna toda
ralada,
sangrando. Aí você coloca a meia, fica ali na meia. Isso funciona mesmo.
Isso funciona.
Em trilha, isso funciona mesmo.
O que eu gosto da compressão é para depois de treino. Assim, sim, sabe, num longo. E daí eu uso, tanto que se a gente for ver, por exemplo, no próprio Tour de France, todos, sempre, 100% dos atletas, acabou a etapa, os caras ficam bonitos, assim, de bermuda, papete e meia de compressão.
Eu não usei, pessoal que foi pro Etiópia agora também falaram que no voo deles, eles usaram meia durante o voo.
Isso daí eu acho que já entra mais até numa recomendação de uma área médica, mais da médica do que acho que na visão do esporte para compressão. Mas eu confesso que durante a atividade, teve até uma aluna que perguntou agora, foi fazer a meia maratona que teve agora de Floripa, e daí ela falou assim, pô, e aí, o que você acha de usar meia de compressão? Eu falei assim, eu não recomendo, eu não acho que vale a pena durante a atividade, né? A gente já te falei isso, ela falou, eu também não. Eu falei, mas o que você tá perguntando?
É o alvará.
É isso aí, que é o atestado para poder falar, olha, me falaram que funciona, entendeu? Mas enfim, eu não recomendo, acho que não mais atrapalha do que ajuda, dá uma sensação de calor ali que não... E eu já tive as duas, já tive tanto o canelito, né, que é aquela que não tem o pé, que é só a perna, e a da perna eu achei pior ainda, porque na realidade ela dá um...
O canelito acho que faz mais sentido, porque você entra numa questão de que é para um ambiente de extremo frio. Então, ó, brasileiro não faz sentido, mas você vai correr, sei lá, meia de Nova York que...
Já... Sensação de menos 5, menos 8.
Aí um canelito ou manguito, né?
Cai bem.
Vai bem.
Manguito vocês usam ou não? Mas o manguito também não tem nada.
Manguito eu usei total, manguito, né?
Eu uso muito.
Frankfurt, que tava um frio desgraçado em Frankfurt. Aí eu larguei e depois joguei durante a prova. Mas larguei porque era muito frio. Esse é o princípio. Agora é de compressão, aerodinâmica.
Não como benefício, não como benefício.
Frio,
o Kipchoge usa porque ele tá ganhando, né?
É.
Não é porque ele acha bonito. Ou porque era uma prova fria mesmo.
Muito fria. Como ele,
o próprio
magro.
Mofara usa muito,
isso,
né?
Isso, muito magro.
Óbvio que, bem, gordura ali é negativa. Que mais? Palmilhas corretivas? É isso? O Rodrigo tá afim, ele falou que tá usando uma aqui.
Ele comprou uma que
pra corrigir o ortopédio.
Ele comprou uma pra colocar aqui, porque aumenta a impulsão.
E dá um centímetro a mais de altura também.
Eu já fui cobaia desses testes de palmilha, e aí fazem aqueles testes, olha, a gente tem que fazer esse trabalho de palmilha, porque você tem aí o teu arco plantar, há uma diferença do pé direito para o pé esquerdo, etc, etc, etc. E realmente... Eu achei péssimo, eu não me adaptei, não funcionou. Algumas pessoas que eu conheço que também, aleatoriamente, foram sugeridas a elas utilizarem, e elas falaram, Rodrigo, zero de eu sentir qualquer diferença que seja da parte de, putz, correr melhor ou algo do tipo, mas muito desconfortável. E aí o medo da pessoa abandonar, porque, putz, ó, palmilha original, do jeito que o tênis vem, pode te trazer lesão. Isso eu acho que é um mito.
O que eu acho que pega muito...
Sem querer te cortar, Ri, eu já vi casos de, assim, a pessoa... Eu falo, pô, faz um teste, volta a fazer um teste com a palmilha original. A pessoa voltou, ganhou a confiança e, pô, sei lá, 3, 4, 5 anos, nunca mais, não,
tem,
zero.
Tem essas palmilhas e tem a de silicone também, né? Que é o que as pessoas buscam querendo o conforto ali nos pés. Então são dois tipos. Essas corretivas eu nunca usei, nunca testei, nunca fiz nada. A de silicone já caí no conto também, já comprei, usei um tempo, depois falei, meu...
O que eu acho dessas corretivas, sabe o que que é? Eu tenho uma amostra de alunos que já usaram, teve gente que se adaptou, teve gente que não se adaptou, mas o que eu acho que é complicado é que as pessoas, às vezes, elas, é o que o Balu fala, eles querem complicar para tentar te vender uma solução. E daí, você quer falar que aquela lesão ou aquele incômodo foi gerado por um problema que aquela pessoa tem desde que ela nasceu. Porque
verdade,
ela pisa daquele... Ela pisa, né? Teu arco plantar é de um jeito desde que você tem 10 anos de idade, praticamente. Ele não muda. Você pisa da mesma maneira, praticamente, que você pisava desde os 10 anos de idade. Teu corpo tá para lá de adaptado com isso. Tanto que a gente vê que até caiu desuso um outro tema, que é a parte de pronação, né? Tênis para quem pisa pronado, para quem pisa supinado, para quem pisa neutro. Que a gente fala, cara, não se usa mais isso, porque de fato a gente pega, meu irmão, ele é supinado, mas não é que ele é supinado, ele quase anda só com a faca do pé pisando, assim. E só que durante muito tempo ele caiu nesse conto, e um dia eu peguei e dei um tênis para ele e falei assim, ó, usa esse tênis aqui. Ele falou, pô, mas é contrário do meu. Eu falei, usa esse tênis, cara, experimenta. Eu ganhei, não é meu número, pode usar. Cara, ele usou, ele não teve mais dor. Daí você fala assim, e aí? Né? Então, óbvio, isso faz 10, 12 anos. É, eu acho que a gente tem que, acho que aceitar e entender que nem sempre porque você está tendo dor tem um motivo único especial. E você apoiar no que, ah, poxa, mas por que você pisa mais com antepé? Ah, porque você entra com o calcanhar? Ah, porque teu tronco está mexendo? Ah, porque você oscila muito verticalmente? É, né? Ou porque teu arco tem uma diferença? Eu acho que a gente tem que tentar entender, falar assim, não, poxa, essa pessoa ela sempre teve um desconforto no pé, ah, essa pessoa tem joanete, ah, então vale a pena ela comprar um tênis que tenha lá fora, que ele é um pouco mais largo, né, na frente do tênis. Mas eu acho que a gente colocar, como você falou, né, Rodi, putz, ó, teu arco é assim, coloca, meu, é você ficar andando com duas meias, três meias no pé, né?
A primeira situação é, se a gente notar de 15 anos para cá, o número de modelos com placa de estabilidade, vamos dizer assim, seja de leve estabilidade, estabilidade moderada, isso já reduziu ao extremo. Existem marcas que praticamente é quase toda a linha neutra, com um pouquinho mais de suporte, e abandonaram a placa de estabilidade em alguns modelos. Nos Estados Unidos, só que isso é característica muito de alguns americanos, de realmente quando eles andam é aquela pronação extremamente severa, e poucas marcas, a Brooks, se eu não me engano, Brooks, ASICS e Saucony são as três, que tem um modelo de pronação severa para esse caso, para esse tipo de pessoa.
Muito severo.
Que não é nem vendido na Europa, não é vendido, porque aqui não é o mercado. Então, às vezes a gente, e na via de regra, olha, o meu pé vem um pouquinho para dentro, eu tenho pronação. Assim, não vamos tomar como referência, de novo, tudo que o profissional faz. Mas a gente está cansado de ver profissional com um grau de pronação usando ali o tênis neutro.
É bem isso mesmo. Assim, eu sempre sou meio avesso com essa ideia da palmilha, da rígida, né? Não de silicone. Porque você fica buscando rigidez no pé, quando ele deveria ser completamente maleável, né? Não tem como você deixar o pé rígido ali achando que o pé é uma placa, não existe isso. Eu acho meio bizarro o conceito em si, bizarro. E você, falando na história do vender, você nunca vai entrar num cara que faz palmilha, entrar lá e o cara fala, não, você não precisa de palmilha, vai embora. Não, o cara vai te empurrar alguma palmilha, cara. Então eu falo, porra, velho.
Não. Esse aí no cinema o cara fala, não, vai em casa, assiste Netflix em casa.
Isso, hoje a sessão da tarde é boa, não assiste filme aqui no cinema, não. Pô, você nunca vai ter um cara assim.
Agora, Balu, que eu, na maratona de Nova York, eu até tinha feito, tirado uma foto e postado, falando, olha, talvez esse seja o produto mais difícil de se vender. Era um espaço de palmilha, corretiva. Porque, assim, você nota as pessoas olhando com um grau de desconfiança, né? Para aquilo lá. Diferente de quando você entra num espaço que você vai comprar um tênis de corrida ali, ok. Mas ali, putz, será que eu coloco? Aí a pessoa coloca a palmilha. Às vezes no tênis que acabou de comprar...
Se você experimentar, você já tá com dor, né? Você já começa a falar, ih, vai me dar dor.
É, e aí, assim, o convencimento por parte de quem comercializa isso, de que vai ser um benefício, que a pessoa vai se adaptar. Então, assim, essa desconfiança por parte de quem não tem problema nenhum e fala, pô, mas pra que eu vou usar isso? É muito grande.
É isso, o bom e velho, né? Quem tá no time que tá ganhando não mexe. É. Né? Se você... Ah, por mais que você teve dor, deixa passar a dor, vê se de repente não foi uma sobrecarga.
Pode ser tanta coisa,
tanta,
né?
Coisa,
tanta coisa.
E não necessariamente porque... Eu lembro que uma época eu fui numa médica, eu não lembro qual era a especialidade dela, se era RPG, sei lá que desgraça que era. E, cara, ela começou, não, porque, olha, quando você pisa, você vai mais tantos graus pronado do tal pé e tal. Falei, pô, mas eu corro desde os meus 10 anos de idade. Como é que pode agora só com 34, 35 ser o problema? Não é possível, né?
Uma foi coisa a última sessão, né? Uma coisa que me deixou muito surpreso, foi recente, um corredor que eu tava até com ele lá na Velocidade, ele fazendo alguns testes de tênis, ele falou que ele foi fazer um teste desse de uma marca agora de palmilhas, que anuncia até em televisão, etc. E eu estava um pouco fora da realidade com relação a valores. Uma palmilha dessa hoje é R$700.
É o preço de um tênis caro.
Cara, eu fiquei...
Aí você acha que o cara vai falar para você, não, você não precisa de palmilha, pode ir embora. Não, vai achar algum defeito, até porque a gente tem um defeito, não, cara.
Se cortar o nosso corpo no meio, lado direito e esquerdo, eles são totalmente diferentes.
Exato, então você vai ter um desbalance. E aí, é óbvio, você tem que ter uma musculatura forte, preparada, para aguentar essa diferença. Não um pedaço de borracha dura... embaixo do pé,
entrando nessa linha dos acessórios, né, meia, enfim, tecido de camiseta, vocês já caíram no conto daquela do peito raspar e ralar e ficar sangrando? Puts, ou não?
O pior que comigo acontece. Cara, tem até, assim, eu acho que isso não é culpa da camiseta, eu acho que isso talvez...
É fabricação sua.
Não, a fabricação de sal bem ali naquele ponto. Mas eu sou suspeito pra falar, porra, quem corre com camisa havaiana vai dizer o quê, cara?
É, realmente, o tecido das camisetas ula-ula não tão, não são mais os mesmos. Não, a gente vê muito, né, em chegada de prova, muita gente sangrando, principalmente aqueles que às vezes querem correr. Melhorou já bastante, mas com a camiseta que a organização da prova dá. Por exemplo, as provas, principalmente as americanas, a gente vê que a qualidade não é aquela camiseta excelente que eles dão no kit da prova.
Sim, poliéster.
É o poliéster, exatamente, porque fica mais bonito.
Sim, na Europa e Estados Unidos.
É, o desenho que eles colocam, o poliéster, ele aceita muito mais, né, do que a gente pegar um poliamida, né? O poliamida, ele é um pouco mais delicado, você não pode colocar muito a cor ali, que ela fica pesada, enfim. Mas a gente vê, assim, chegada de prova é nítido, né? Tem horas que você vê que parece que são duas cachoeiras de sangue, assim, dos dois lados. E machuca mesmo, né?
Sim, eu nunca tive problema assim, já terminei um pouco, meu, raro, sei lá, 3 vezes na vida, um pouco assado, distância mais longa. Mas, cara, eu pego minhas camisetas, eu puxo da gaveta, não sei se é poliéster, é poliamida, algodão, eu puxo qualquer uma e vamos que vamos.
Não,
é.
E se a gente for estabelecer, igual que a gente tava falando das meias, se a gente for estabelecer um comparativo lá atrás... Aquela época de que prova da Corpore, a gente corria com camiseta de algodão.
Era algodão. E não precisa nem ser muito longe, não. Até 98, 99 tinha muita camiseta que era algodão. É. A minha primeira da Disney, da maratona, foi 98, era algodão. Não tinha camiseta de dry, sei lá qual o nome que vão dar, nem pra vender. Não era nem a que eles davam.
E hoje o mercado brasileiro é tão exigente que você só pode fazer poliamida.
Exatamente.
Óbvio, só pode fazer no modo de falar quando você, sei lá, cobra mais
pra
de 70
reais.
Pra ser
mais aceito, exatamente.
Mais de 60, 70 reais, tem que ser poliamida. Que se oferecer poliéster por 70 reais, o público vai reclamar. É. Porque, pô, mas a camiseta é ruim.
Eu nunca machuquei, mas pra prova, normalmente, eu passo vaselina de qualquer maneira. Assim, sabe? Porque eu sei que, por exemplo, eu gosto de me molhar muito e tal, então eu já evito, já passo... Tanto no mamilo, passo na axila.
Eu tive problema 3 vezes, acho, na vida. Então é bem tranquilo.
É, enfim, graças a Deus mudaram, né? Colocaram umas camisetas um pouco melhores, principalmente aqui, embora eu não use nenhuma de kit de prova. Isso daí pode ser um outro mito, né? Vale a pena usar camiseta de prova ou não?
Putz, eu não pego medalha, então não sei nem a camiseta.
Se ele não pega medalha, imagina a camiseta, né? Na realidade, só inventaram venda de kit sem camiseta por causa do Rodrigo. Porque não, ele que fala assim, ele... eu não quero camiseta
não,
também, cara.
Quando eu pego camiseta, eu já peço a G e já vai pro meu sogro. Então, eu nem vejo a camiseta.
Eu peço o M também, porque é mais fácil pra eu poder desovar. É. Não uso também, não. É isso? Tem mais alguma aí que vem à cabeça de vocês ou não?
Eu acho que é isso, né?
Acho que é Balu? Isso. Parando aqui, pensando, acho que é isso.
Uso de vaselina? Vocês usam? Eu uso.
Cara, de novo, só no dia da prova.
Então,
prova
dia da prova.
Longa.
Dia da prova.
Prova longa.
Prova longa, é isso aí. Principalmente no pé. Porque eu acabo me molhando muito e molho o pé também, daí acaba, às vezes, pode dar uma bolinha
se
ou outra.
Se usasse meia esportiva, não tinha problema.
Então, mas daí eu prefiro correr com o de algodão e fazer bolha, que aí mas não dá chulé,
que aí
entendeu?
A culpa é da água, né?
É óbvio, a culpa é da água, entendeu? É bom que eu não tenho patrocínio de marca esportiva agora, eu posso falar mal de qualquer tênis, entendeu? Então em Boston deu porque era o Vaporfly que eu tava usando, por isso que me deu bolha, entendeu?
Mas é um alívio ouvir que não sou só eu que o pé fica sambando quando usa meia
esportiva. Muito, muito,
nossa,
muito. Tinha um aluno meu, Balu, que ele usava aquela meia torlo. Sabe aquela que é tipo quente mesmo, que é...
Cara, aquilo ali é uma polaina de academia.
E ele só usava aquilo, é isso aí, é isso. E ele só usava aquilo, ele tava acostumado.
Funcionava e tudo bem.
Vou falar o quê pro tio? O tio já tinha corrido, sei lá, acho que 12 maratonas em 98. sei lá quantas São Silvestres. Fala, cara,
pra falar que não, não,
segue
não
o jogo, pode, tio, é, vai lá. Quando você encontrar, compra umas 20, porque vai parar de produzir, não, né?
E se mudar, pra dar errado, é
é um rápido, dois, né? É um dois, é isso aí. Então, beleza, galera. Se vocês tiverem alguma outra observação aí, algum mito, alguma mandinga, alguma coisa que... algum conto que vocês já tenham caído, que a gente tenha esquecido aqui, comenta aí no nosso post que a gente vai dar risada junto. Beleza? Valeu, um abraço.